Olá, eu sou Sidney Gomes e este é o Sem Protocolo, nosso bate-papo direto, sem complicações, sobre os assuntos que importam aqui no Parlamento Mineiro. E eu converso hoje com uma deputada que já está no segundo mandato, pioneira na atuação das mulheres na Polícia Civil, já foi a vereadora mais votada de Juiz de Fora e, é claro, mãe de 4 adolescentes. Ufa, eu tô falando da delegada Sheila. Bem-vinda ao Sem Protocolo, deputada.
Eu que agradeço, Sidney. É, né, uma oportunidade para a gente participar desse programa aqui na TV Assembleia.
Muito legal. E conhecer um pouquinho mais da história das deputadas e deputados. E você é uma paulista que veio parar em Minas Gerais. Me conta essa história.
Então, eu sou nascida em Presidente Prudente, interior de São Paulo. E formei lá, inclusive, né, na universidade.
Direito?
Direito, bacharel em Direito. E foi concurso público. Primeiro eu passei para a Polícia Civil do Rio de Janeiro.
Olha só.
Fiquei por lá por 6 anos, trabalhei lá durante 6 anos, e em 2006, né, eu me tornei delegada aqui no estado de Minas Gerais, fiz concurso.
Antes disso, já tinha alguma ligação com Minas, visitava o estado, ou foi só por questão do concurso?
Assim, os meus avós paternos, eles eram mineiros, né? Uhum. Hoje já falecidos, lá de Visconde do Rio Branco, perto de Viçosa, e ela de Miraí.
Na sua época lá que, do concurso para delegada, por que que houve essa escolha? Porque não era tão comum assim, hoje tem muitas, né? Mas não era tão comum assim, a gente ver tantas delegadas. Como é que foi isso na época?
Não era comum. Na minha família lá de São Paulo, eu tenho muitos policiais, nem um delegado, mas policiais militares, pessoal do Corpo de Bombeiros. E eu sempre achei muito legal o trabalho, eu gosto de coisas desafiadoras, né?
E é muito, né?
E o trabalho da polícia de investigação é um trabalho muito desafiador. Às vezes você começa uma coisinha ali do nada, você não tem nada, e você vai, né, trabalhando com o seu feeling, com pequenos vestígios, vai montando aquela teia com toda a paciência. Às vezes demora 1 mês, 2, 3, 1 ano, 2 anos, e você vai terminando aquilo, e quando dá certo, né, você fez resultado assim, a gente fica até emocionado. É muito bom, né, a gente exercitar, né, o que a gente aprende, o conhecimento também. Então, é muito desafiador, é muito bom.
E no seu início lá, quando não havia tantas delegadas, né, enfrentou muito machismo, tinha resistência por parte dos seus colegas da polícia?
Aqui em Minas até que não, porque eu já cheguei aqui com uma bagagem muito grande. São 6 anos trabalhando no Rio de Janeiro, 2 anos eu trabalhei na Zona Oeste, e os demais trabalhei em Belfor Roxo, inclusive na Delegacia de
Homicídios.
Que
é Baixada, né? É pesado então, né? Zona Oeste e Baixada.
DHBF, é Homicídios da Baixada Fluminense. Então ali foi uma escola assim, pro bem e pro mal. Né?
E como é que foi essa experiência no Rio, antes de a gente falar do machismo?
Foi uma experiência difícil. Não vou falar que foi boa nem ruim, mas foi muito difícil, foi muito desafiadora. E só que eu cresci muito como pessoa, como ser humano, né, como profissional. Eu tive a oportunidade de aprender muita coisa. Fui para lá sozinha, muito nova, né, tinha lá 20 e poucos anos, acho que 22 ou 23 anos, muito nova, e já assim, uma situação de perigo.
Sim,
né,
lidando com coisas muito pesadas,
coisas muito
lá,
pesadas.
Né? Mas foi para homicídio direto?
Não, fui para a Zona Oeste, que era a 35 DP, uma unidade que, ali em Campo Grande, mas é uma área também bem pesada. Na época, eu entrei durante o nascedouro das milícias. Onde tinha ali aqueles grupos de extermínios, e que eles chamavam até de quebra-coco, né? Pessoal que fazia justiça com as próprias mãos dentro das comunidades, das favelas. E esses grupos, aos poucos, foram se tornando aí as atuais milícias naquela época. Então, a gente pegou ali um grande desafio. Eu entrei na época que o governo abriu um concurso grande, justamente porque já estava aflorando muito essas questões de segurança pública, né? Lá estava muito difícil, então...
Isso a gente está falando de que ano?
2001. 17 de janeiro de 2001.
Certo.
Que eu tomei posse lá.
Trazendo essa conversa aqui para Minas, como que está a situação de Minas nesse cenário? Está a salvo disso? As coisas estão começando a piorar? Está chegando esse sistema aqui?
Então, a situação de Minas, eu não vou dizer que seja uma situação ruim, mas nós precisamos ficar em alerta. Porque o estado de Minas é um estado que faz divisa com muitos estados que estão com problemas seríssimos de segurança pública, como, por exemplo, o Rio de Janeiro e o Espírito Santo e São Paulo.
Né? E Bahia.
Bahia também, a gente não pode esquecer. Então, a gente faz divisa com esses estados. Esses municípios que ficam nessas regiões de divisa já sofrem, assim, profundamente com esses ataques. Sul de Minas, que é uma região maravilhosa, né? Constantemente sofrendo ataques ali daquele pessoal do Novo Cangaço, né, que utilizam inclusive pessoas como escudo. Muitos municípios estão sem agência bancária, os bancos não querem mais estar ali, porque são poucos policiais, né, que trabalham na cidade, policiais que não dão conta de enfrentar essas quadrilhas gigantescas que vão lá para explodir caixa eletrônico, para assaltar agência bancária.
E chega com armamento de guerra, né?
Armamento de guerra. Então, assim, é praticamente impossível. E as agências bancárias estão com dificuldade, né? Até para enfrentar essa situação também. E
manter isso, manter, né? A segurança.
Exatamente. Então, é muito desafiador. Minha região lá, a região da Zona da Mata, né? Juiz de Fora ali, região também. Faz divisa com o estado do Rio de Janeiro. E
é muito influenciado ali pelo Rio, né?
É influenciado, né? Muitas pessoas saem para se camuflarem, né? Para se esconder. Estão com mandado de prisão em aberto, se instalam ali dentro das comunidades. Rota pesadíssima de tráfico. Tanto que as maiores apreensões do estado são feitas ali naquela região.
Deputada, a gente começou a falar um pouquinho da questão do machismo. Não te deixei desenvolver. Você falou que em Minas Gerais foi mais tranquilo, mas no Rio isso pegou um pouco?
Pegou um pouco, porque, assim, era uma situação meio que, às vezes, meio que compreensível até, né, em determinados pontos. Por exemplo, ali nós éramos constantemente convocados para operações do nada, na metade da folga, ou até estava ali trabalhando na unidade de plantão, eu trabalhava em regime de plantão de 24/72, estava acontecendo um problema grave, alguma comunidade, eles pediam um reforço pelo rádio, e não tem esse negócio de, é o fulano, é o ciclano, não, lá, todo mundo tem um MASP, uma matrícula, e é por número, você sabe que aquela matrícula tá de plantão, não querem saber se é homem, se é mulher, se é menino, se é mais velho, se é mais novo, tá ali para tudo. Então, muitas vezes chamava essas convocações para essas grandes operações, principalmente no início, quando eu tinha acabado de chegar, né? E eu, tipo, o fuzil era quase o meu tamanho. Uhum. Eu vi, assim, muito assim, nas rodinhas, o pessoal falando, não, vai com você com ela. Não, com ela, tipo, eu vou com menos um, pô. Tipo, várias vezes eu fui chamar de menos um, sabe? O pessoal tinha receio de eu não dar conta e tal. No início foi muito assim, até na hora de compor as equipes, eu troquei de equipe de plantão várias vezes, porque ninguém me queria.
E como é que isso batia em você?
Eu meio que, às vezes eu compreendia, às vezes eu ficava muito chateada, porque todo mundo tem o seu valor. E eu aprendi, e depois as pessoas foram confiando mais, que principalmente nessas situações de embate, às vezes você ali é um exímio atirador, você é um cara ou uma pessoa muito forte, fisicamente falando, mas se a pessoa não tiver o equilíbrio emocional, ela não tiver ali aquela força interna de no momento certo ela saber agir, como agir, não adianta nada. Então você ter essa sensibilidade, você ter esse equilíbrio, né? E você conseguir agir em momentos de pressão faz toda a diferença. E eu sempre tive muito essa característica, assim, de não me apavorar muito com as coisas, de ser mais, né, de raciocinar antes de fazer e de fazer quando precisar. Aí o pessoal foi acostumando comigo, né? E eu fui sendo bem mais aceita depois, tanto que eu fui com uma especializada importante, né? Sim. Foram vendo. E eu era muito boa também para fazer as autuações, flagrante. Sim. Muito rápido, fazia muito rápido e eu fazia ali rápido, limpava o plantão rapidinho, mas o pessoal já foi mudando a história.
O trabalho mostrou o seu valor, né?
Mas é sempre assim pra mulher, né? Infelizmente.
Tem que fazer o dobro,
né?
Mais.
A gente tem que fazer o dobro, a gente tem que estar sempre mostrando que a gente é capaz. Ninguém parte do princípio que nós somos capazes, né? É muito difícil isso.
Ô, deputada, a senhora, falei que eu te chamar de você, né?
Pode.
Você tá licenciada como delegada para exercer seu mandato, mas a segurança pública ainda continua chegando, essas demandas chegam até você, tomando parte do seu tempo?
Chega. Não tem como dissociar.
Quem é da segurança aqui na Assembleia a gente vê isso, né? São deputados que se engajam muito na causa mesmo, né?
O tempo todo, tanto com a questão classista, né? Quanto com as questões de segurança mesmo, diretamente com a população.
Da política de segurança, né?
Até porque a minha principal pauta, né, de atuação é a defesa da infância, da criança, da adolescência. A gente trabalha muito no combate à pedofilia, né, ao abuso de exploração sexual de crianças. E também a violência contra a mulher. Então, essas pautas chegam muito para mim. Eu preciso deslocar uma equipe importante para responder o meu Instagram, que é um Instagram muito grande, com um volume muito grande de trabalho.
As coisas chegam por lá agora, né?
Chegam por lá e a gente responde, orienta e encaminha, né? E em muitos casos eu acompanho também de perto, né? E a gente vai conversando ali com os nossos amigos, colegas da Polícia Civil e vai encaminhando junto.
E aí você encaminha como deputada ou ainda tem que dar a delegada aparece ali na hora de resolver alguma situação?
Aí aparece, né?
Aparece, né? Não tem como...
Não tem como
pra orientar, tem que ver qual lado seu que vai orientar a pessoa, né?
E como a minha assessoria responde bastante, eles já estão acostumados, porque o meu pessoal tá comigo desde a época de vereador. Então já vai, né, tendo aquele hábito, já vai conhecendo as pautas que se repetem. Agora, quando é coisa nova, aí eles printam e mandam, eu respondo, eles encaminham, ou eu mesma converso com a pessoa, atendo muita gente também.
Ô, deputada, e depois desse trabalho com a polícia, como que a política surgiu na sua vida?
Então, foi assim, uma coisa muito inesperada, bem inusitada. Eu não venho de família de políticos, nunca tinha passado na minha cabeça, eu não sabia nada de nada.
Não tinha nenhum político na família.
Não, nada de nada sobre político. Inclusive, eu era desse time de que, se você me perguntasse no ano das eleições quem eu votei, em quem eu havia votado nas eleições passadas, principalmente para deputado, vereador, prefeito, eu sabia não. Eu não lembrava, entendeu? Eu era desse grupo aí, como a grande maioria do povo brasileiro, certo, né? Que se interessaram por política não tem muito tempo. E assim, eu já fazia um trabalho, que é um projeto Escola Consciente. Quando o meu filho completou um aninho, que eu comecei a atender muitas causas com crianças, aí eu vi que é muito melhor do que a gente tá aprendendo ali, agressores de criança, abusadores, e a gente prevenir. Evitar que essas crianças sejam vítimas, porque a gente percebe, trabalhando mesmo, colocando a mão na massa, que se essas crianças tivessem orientação, ou elas não teriam sido vítimas, porque elas teriam sido encorajadas a falar que não, a identificar o que é um abuso, porque a grande maioria
exatamente,
não sabe nem
saber o que é isso, né?
Nem
onde pode ser tocado, onde
exatamente.
Não pode, quem pode tocar e quem não pode.
É, exatamente. Saber que muitas vezes não machuca, mas se ela se sentir desconfortável, em dúvida, angustiada, com medo, ela tem que contar que a criança não pode sentir essas coisas sem falar com o adulto. Então, essas coisas assim, se as crianças soubessem, o número seria muito menor. E também os canais de denúncia. Aí a gente fala, né? Fala a realidade, para procurar contar sempre pra mãe. Mas tem gente que não tem mãe. Tem gente que a mãe não é legal. Infelizmente, a gente
às
tem que falar
isso. Às vezes até coberta quem tá fazendo,
muitas
né?
Muitas vezes. A grande maioria dos casos, depois que eu termino uma fala, principalmente pra adolescentes, fica aquela filhinha. Eu atendo. Na grande maioria, a mãe sabia. Ou contou pra mãe, a mãe não tomou providência. Por N razões. Sabe? Então, isso é assustador. Então, a gente fala, procurou, a mãe não resolveu, tem a professora, tem o padre, tem o pastor, tem o policial, tem todo mundo. E a gente fala que o Disque 100 também é o número da coragem. Se você não conseguiu falar com nenhuma dessas pessoas, você é corajoso para falar no Disque 100. Então, lá alguém vai te ouvir.
Que é o canal de denúncias.
É um canal de denúncia de violação, graves violações aos direitos humanos. E, né, o abuso de infantil é uma grave violação aos direitos humanos.
E aí, trabalhando com isso, você viu que não era suficiente policial.
Não era suficiente porque... Não, primeiro me fizeram o convite várias vezes. Aí eu falei, que isso, não vou de jeito nenhum. Não sei nem como me filiar um partido. Aí depois eu me convenci que... eu sempre fui muito questionadora também das coisas. A gente vai cumprir um mandado de busca e apreensão, um mandado de prisão, você chuta a porta, tem que choro de criança lá dentro. E aquelas crianças ficam ali, gente. Às vezes a gente leva o pai e a mãe preso, encontra arma, encontra droga. Você vê, a criança fica chorando sem entender o que está acontecendo, porque ela não sabe nem que droga é droga.
Às vezes tem nem com quem ficar ali, né?
Ela sabe nem que aquilo é errado.
Sim.
Porque ela, muitas vezes ela nasce e cresce dentro de uma boca de fumo, não sabe que droga é droga. Tanto que teve uma criança esses dias que levou 18 papelotes de cocaína e distribuiu.
Eu vi isso.
Pros coleguinhas de sala de aula como se fosse bala de coco. Que é o que foi o que falaram pra ela.
É.
As crianças passaram mal, foram socorridas e tal. Então, criança é criança. E eu sempre fiquei pensando nisso, que elas ficam ali desprotegidas, aí a gente vai acionar conselho tutelar, não tem estrutura, não tem carro, vai de ônibus quando vai, você vai procurar um abrigo para aquelas crianças que você não tem onde deixar. Normalmente fica ali com quem? Com quem, ficar? Então, assim, é muita coisa, é muita política pública que não chega.
E aí é onde a política atua, né?
É onde a política atua, né?
E aí, você se candidatou a vereadora em Juiz de Fora, foi a mais votada da história da cidade, é isso?
É, mas foi o que você falou. Naquela época, não tinha muitas delegadas. Minha turma mesmo, na minha sala, eram uns três, pra ter ideia.
Três mulheres.
É, então, assim, não tinha muitas. E a maioria das mulheres, elas... Tem muitas funções ali que é essencial que a mulher fique. Por exemplo, delegacias de proteção à mulher, alguns trabalhos administrativos também, né? E vários outros trabalhos. Então, elas muitas optam por esse tipo de trabalho. Mas como eu já vim com a experiência da rua, da investigação, de gostar muito, eu já fui encarando esses desafios mais, vamos dizer assim, mais... mais doloroso. Não que lá seja menos. Porque trabalhar também nessas unidades não é fácil. Você lida com gente de todo tipo, né? Mas mais pesado, vamos dizer assim, sim, né? Do embate. E isso gerou uma certa estranheza lá em Juiz de Fora, assim, porque as pessoas me viam na viatura e tal, e eu era muito novo. Fui pra lá em 2006, né? Eu era 20 anos atrás. Então, eu era... Não, 20 não. 20, 19 anos, né?
Uhum.
Então, eu era muito nova e as pessoas estranhavam. E aí, quando eu passava, assim, eu pensava, delegada, delegada, ficou meio que esse apelido em mim. A delegada. Ninguém me chamava nem meu nome.
Nem sabe, né?
Não sabia. E como a gente fazia, assim, muita apreensão de droga, de arma, prisão, investigação, tinha muita mídia espontânea. Então, as pessoas me viam na televisão, assim. E meu rosto era conhecido. E quando eu me lancei candidato, quase sem estrutura, sem saber, porque eu morava lá tinha pouco tempo.
Mas já tinha esse tempo de TV, causa do trabalho.
Exatamente. Aí foi acontecendo. As pessoas foram aderindo de forma voluntária. E no dia, eu sabia que eu precisava pelo menos de 2.500 votos para ser eleita. Eu ficava ouvindo pelo rádio. Naquela época era no rádio, não tinha esses aplicativos, não tinha nada disso.
Uhum.
Aí eu ouvindo pelo rádio a apuração... Aí começou a ter muito voto, e o pessoal, mãe, que é isso, né? Estranhando isso e tal. E foram lá quase 10 mil votos, né? 2.500 já era suficiente, eu tive quase 10 mil votos. Fiquei muito feliz, muito grata, sabe?
Ô, deputada...
Até pelo trabalho Escola Consciente que eu te falei.
Sim,
né? Que eu, de estar muito nas escolas com as crianças, talvez.
E agora, voltando a falar do seu trabalho com crianças e adolescentes, que é uma dos seus... pontos fortes aqui, seu carro-chefe aqui na Assembleia. Recentemente, foi lançada uma série pela Netflix, Adolescência, que dominou os debates durante um tempo e trata da questão da violência envolvendo crianças e adolescentes. Você é mãe de jovens e adolescentes, né? Um de 18 e três de 15, né? Os trigêmeos.
Isso mesmo.
E que estão, assim, são o foco ali da série, né? O que está acontecendo com essa faixa etária e principalmente por ser mãe, como que você vê a atuação dos pais nesse momento? O que tá acontecendo para a gente chegar a ver uma situação como que a gente viu na série, a ponto de um jovem matar uma colega e ninguém entender, prever e sentir que aquilo estava para acontecer?
As pessoas levaram um choque, né, com relação a algo, gente, que acontece já há bastante tempo e com muito mais frequência do que as pessoas imaginam. Muito mais. Muitos pais pensam que os filhos estão dentro do quarto e tá ok. Só que ele, se a gente perguntar, ninguém sabe com quem ele está conversando e nem há quanto tempo ele está conversando, nem sobre o quê. E essa geração, ela já nasceu na era digital, na internet. Ela não conhece o antes da internet, igual nós não conhecemos o antes da luz, da luz elétrica.
Antes da televisão,
A gente não conhece, já nasceu assim. E eles são assim. Então, o que tem acontecido muito é que quando eles estão... E os pais também estão na internet, é verdade isso. E quando eles estão com dúvida em relação a alguma coisa ou passando por algum problema... de relacionamento com o pai, com a mãe, com o irmão, com coleguinha, com uma namorada, ou com dúvidas sobre o próprio corpo. É muito difícil para eles hoje ter a personificação tirar a dúvida com uma pessoa, um ser humano. Existe essa despersonificação através da internet, desumanização.
O contato é só mediado por tela, né?
Exatamente, é muito desumanizado. Aí eles vão buscar e tentar resolver a dúvida deles, não é com a mãe, igual antigamente, porque ele fala, ah, pra quê? Pra ela me dar uma bronca? Pra contar
castigo,
pro meu pai? Pra tomar meu telefone? Pra contar pra amiga e depois falar pros outros na minha frente? Esses tipos de coisas. Aí, não, eu vou falar lá pro meu amigo virtual, que não tem nada com a minha vida, ele vai me dar bons conselhos, como sempre, ele pensa e ok.
A gente volta ao básico, então, que é a falta de diálogo?
É, sim, falta de diálogo, falta de conhecer o próprio filho, falta de olhar nos olhos, falta de autoridade.
Pois é, isso que eu quero saber. Tá todo mundo viciado, né, deputado? Adultos, crianças, adolescentes. Às vezes o pai não sabe nem o que fazer, porque assim, eu também fico o tempo todo no celular, o que eu vou falar com ele?
Exatamente.
Que exemplo que eu tô dando, né?
Então, mas muitas pessoas usam essa justificativa.
Consulta o Google para saber o que fazer.
Usam essa justificativa. Ah, mas eu não posso tirar dele, ele tem direito, porque eu também uso. Mas não, você, por exemplo, você, mesmo que socialmente, você toma vinho, cerveja, um uísque. Mas você não pode dar pra ele porque você toma. É a mesma coisa, não é pra ele, é pra você. Você tem pais que fumam, mas seu filho também não pode porque você fuma, sabe? Então é isso que as pessoas têm que ter. E tem que ter autoridade. Tem pais que estão se sentindo constrangidos em pegar o celular de um filho pra olhar com quem que ele tá conversando.
Pois é, a gente fala muito da adultização da criança e do adolescente, mas tem a infantilização dos pais.
Sim,
também, do adulto, né?
Estamos vivendo aí uma epidemia de adolescentes de 40 anos. É uma geração totalmente
permissiva.
Quer ser
o amigão do filho, pai e mãe não é pra isso, né?
Claro que não dá certo. A amizade, a hierarquia, não tem hierarquia, é horizontal. Né? É quando você pensa igual, é seu amigo. Agora, o parentesco precisa ser vertical. O pai tem que... Né, ter autoridade, ele não é autoritarismo igual era muito antigamente.
Sim, não é bater,
não é bater,
de castigo.
Não. Igual na própria série, né? Lá o pai do adolescente lá, infrator, fala que ele apanhou muito, então ele não queria, mas não é bater. Não é porque você não vai bater que você vai deixar ele fazer tudo que ele quer, o tempo que ele quer, a hora que ele quer. Tem que controlar. Para isso tem os controles parentais. Você tocou no assunto dos meus filhos, né? Eu falo isso.
Como é que é lá?
Meus filhos têm controle parental desde sempre.
Até o de 18?
Até o de 18, você acredita? Ele completou 18 anos agora, eu pensei que ele fosse me pedir pra tirar, não pediu. Por quê? Não acostumou com aquilo, Não acostumou. Eu coloco pra eles lá, 2 horas de redes sociais por dia, coloco o horário de dormir, o telefone vai hibernar, vai ligar só na hora que for tocar o despertador pra ir pra escola de manhã. E é isso. E todos os aplicativos que eles baixam, vem uma notificação no meu e-mail, para eu saber se o aplicativo é seguro ou não, né? Por exemplo, Discord, não pode, Zange, são aplicativos...
Geralmente onde tudo acontece ali, né?
O
submundo ali, né?
As panelas, os grupos de ódio, onde eles fingem, né, acolhimento para esses meninos e fica ali colocando na cabeça deles várias coisas ruins.
Então você é a favor dessa limitação de telas, a proibição na escola?
A tela não é sem risco, não. Ela traz um risco muito sério e muito grave para criança e adolescente. Primeiro, quando for entregar uma tela lá para criança, você está preparado para conversar com eles sobre automutilação, suicídio, pornografia infantil, pedofilia, aliciadores, violência, né, automutilação. Você está preparado? Se não tiver, se a criança não tiver preparada para ouvir ainda, porque ela não está preparada para
isso. E ainda enfrentando a questão do cyberbullying, né, que também é gravíssima.
Nossa, Deus,
Porque eu lembro... Eu devo ter sido uma das últimas gerações que passou ali pelo ensino médio sem isso, sem redes sociais. Celular já tinha, mas redes sociais não. O que acontecia ali ficava num restrito à escola, né? E agora o mundo todo vê uma pessoa sendo ridicularizada, né? Um vídeo dela fazendo alguma bobagem na escola.
O bullying vai no bolso da criança e ela fica apreensiva. Será que alguém curtiu isso? Será que eu compartilhou? Meu Deus, será que o fulano já tá sabendo? Será que aquilo é uma angústia 24 horas por dia?
É uma extorsão ali da...
Uma situação que a criança não precisaria passar se não tivesse, né, isso acontecendo dentro ali do ambiente escolar. E mesmo quando acontece fora, hoje não adianta. Escolas não, as escolas não têm muro mais. Eu costumo falar isso. Não tem mais muros nas escolas.
E também não estão sabendo o que fazer, né,
não
as escolas.
Não estão. É, porque tudo que acontece na rua vai para dentro da escola.
Se não fosse por força de lei proibir essas telas, a escola estava perdida no meio dessa situação, sem saber como agir também. Se os pais não sabem, a escola também é natural que não saiba, né?
Exatamente, é natural.
E só proibir ainda cria uma revolta danada, né, nos jovens que não estão sabendo... Ouvi um não, né, deputado?
É, não estão sabendo ouvir um não.
Já pegando o link com essa sua atuação no combate à pedofilia, como que está essa atuação das forças de segurança hoje? Como coibir esse tipo de crime, deputado? Que, pelo que você está falando, o negócio está não só na esfera real, como na virtual também, né?
Isso. As forças de segurança... A Interpol tem atuado, as pessoas falam que as Big Techs não moderam, que elas não... mas não é bem assim. As Big Techs, algumas, por exemplo, o Google modera bastante os conteúdos. Tipo, se alguém faz upload de fotos com conteúdo de pornografia infantil ou de instigação ao suicídio, eles conseguem identificar e eles encaminham aquilo imediatamente para a Interpol. Inclusive, alguns juízes que atuam na vara da infância, eles têm acesso direto.
É porque muitas redes são internacionais, né? São. Por isso que a Interpol entra nisso.
Isso, a Interpol. Mas aí a Interpol, quando é coisa do Brasil, passa para a Polícia Federal aqui. E eles continuam investigando. E a Polícia Civil também faz. A gente tem aqui um núcleo de investigação de combate a crimes cibernéticos em Belo Horizonte. O pessoal é muito bom, só que é insuficiente. A gente precisa de mais investimentos. Né? Eu tive até uma reunião esses dias com um novo procurador, né? de Estado, né? Geral do Estado, para a gente fazer uma parceria ali, né? Com recursos para compra de equipamentos, para inteligência, para montar outros núcleos de combate a crimes cibernéticos no Estado, que é de assim, fundamental importância. Mas as pessoas acham que as Big Techs não moderam, eles moderam, só que são tantos casos. Porque...
É enxugar gelo, né?
É enxugar gelo, precisa da... Você não pode sair proibindo o avanço da tecnologia. Eu não sou a favor de proibições, assim. Mas os pais precisam se conscientizar, né? E educar os próprios filhos para que não aceitem esse tipo de coisa. Que aí eles vão vendo que o terreno é fértil e é fácil, vai aumentando.
Ô, deputada, a gente está caminhando aqui para o nosso final. O assunto ficou pesado, né? Mas eu queria saber de você. São três filhos adolescentes, um que chegou à vida adulta agora. É deputada, delegada. E no seu tempo livre, como que você se diverte? Tem tempo para isso? Um tempo para a família? Como é que funciona o fim de semana da delegada Sheila?
Aí, final de semana, eu fico com meus meninos, né? Aí, junta com mais dois do chat, fica seis. Uhum. O Jair é um menino e uma menina só.
Seu atual marido tem dois filhos.
Tem dois. Aí junta todo mundo e eles ficam muito em casa também. Uhum. Porque eu acho que eles se bastam, né?
Assim,
eles
fazem uma bagunça. Já é muita gente ali, né?
E desde que nasceram, né? Sempre naquele... Eles juntam e são muito grudados. Então eles fazem várias coisas. E eles gostam de esporte também, jogar basquete.
Mas você consegue relaxar.
Ah.
Desligar celular no fim de semana.
Às vezes, né?
É difícil,
sempre,
né?
É.
Atuação parlamentar exige muito, né?
É, nem sempre. Mas na medida do possível a gente consegue sim. E os meninos são muito participativos. Igual eles sabem que eu posto muita coisa relacionada à internet, aos perigos. Então quando eles veem alguma coisa, eles mandam pra mim, sabe?
Já
manda muita dica,
dá um embasamento ali pra mãe trabalhar.
Isso. Ah, e o meu mais velho fica aqui em Belo Horizonte comigo.
Ah, já tá
ele
aqui.
Já tá na universidade.
Estudando aqui.
Tá.
Ele faz o quê?
Engenharia de software.
Ah, legal. Aí tá por aí, né? Tá na área.
Ele me passa muita coisa também. Uhum. Muita novidade, assim, muita coisa.
Tá certo. Deputada, muito obrigado pela sua presença. O papo foi ótimo.
Ah, então tá bom. Eu que agradeço. Obrigado.
Até a próxima, viu? Até. Você assiste ao Sem Protocolo na TV Assembleia, pela TV aberta ou no streaming. O nosso videocast está disponível no YouTube e no seu tocador de podcast favorito. Não tem desculpa para ficar de fora. A direção deste episódio é de Érica Araújo, produção de Helena Câmara e Tatiane Fontes, áudio Eduardo Marinho e edição de Vitor Caldas. Até o próximo.